Disse, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, 24 de abril de 2020. Nos próximos minutos, Amães Miguel ao microfone. Votos de uma ótima escuta. Nas notícias, sem presença dos Estados Unidos, líderes mundiais comprometem-se a colaborar no combate ao novo coronavírus. Presidente de Angola, João Lourenço, prolonga pela segunda vez estado de emergência no país. Rebeldes do Ruanda matam 16 pessoas no Parque de Virunga, no Congo. A Voz da América transmite a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e temos notícias em texto, áudio e vídeo. A produção é de Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
Dirigentes de vários países do mundo prometeram hoje acelerar os testes, medicamentos e vacinas contra a Covid-19 e de compartilhá-los através do mundo. Mas os Estados Unidos não participaram no lançamento da iniciativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS. O presidente Emmanuel Macron, da França, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa foram alguns dos líderes que participaram numa videoconferência para o lançamento daquilo que a OMS chamou de um marco na colaboração para se combater a pandemia. O objetivo é acelerar o desenvolvimento de medicamentos seguros e efetivos, testes e vacinas para se diagnosticar e prevenir a Covid-19 e garantir acesso igual ao tratamento entre ricos e pobres. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que se vai lançar uma campanha de agariação de 8.100 milhões de dólares em maio para se acelerar o trabalho de prevenção, diagnóstico e tratamento. Um porta-voz da Embaixada Americana na Suíça, onde está a sede da OMS, confirmou a não participação dos Estados Unidos na conferência, mas disse que Washington quer saber mais sobre a iniciativa o mais rapidamente possível. O presidente da República de Angola, João Lourenço, declarou hoje a prorrogação do estado de emergência por mais 15 dias, a partir do dia 26 de abril, mas com o alívio de algumas medidas para permitir a retoma paulatina da atividade económica, designadamente o levantamento da cerca sanitária provincial. Isto significa que os cidadãos poderão ter a possibilidade de circular dentro das províncias e para outras sem constrangimento de maior. Mantém-se, no entanto, a cerca sanitária provincial em Luanda, a capital de Angola. O primeiro-ministro de Cabo Verde recomendou hoje o uso alargado de máscaras faciais, associado a outras medidas preventivas, mesmo após o fim do estado de emergência, isto para se diminuir a propagação do novo coronavírus. Entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde lidera em número de infecções, agora com 88 casos e um morto. A Guiné-Bissau contabiliza 52 pessoas infectadas, Moçambique tem 46 casos declarados da doença. Angola soma 25 casos confirmados e 2 mortos, e São Tomé e Príncipe tem agora 4 casos positivos. Em África, já se registaram 1.288 mortos em 27.335 casos. Em redor do mundo, a pandemia da Covid-19 já ultrapassou os 2 milhões e 700 mil de infectados e matou mais de 191 mil pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China.
O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, anunciou nesta sexta-feira, dia 24, a saída do governo depois do presidente Jair Bolsonaro ter demitido na madrugada o diretor-geral da Polícia Federal. Numa declaração à imprensa, o antigo juiz que liderou a Operação Lava Jato disse não aceitar indicação política para cargos e relatou a insistência do presidente em avançar com indicações políticas. A saída de Moro abre uma enorme crise no governo por ser um membro do governo com maior popularidade. Álvaro Lugero Andrade.
Depois de fazer um levantamento dos principais ganhos da sua gestão desde janeiro de 2019, Sérgio Moro relatou várias conversas entre ele e o presidente que, segundo Moro, queria ter uma pessoa da sua confiança à frente da Polícia Federal. Cito, O presidente me disse mais de uma vez que ele queria ter uma pessoa do contacto pessoal dele, que pudesse ligar, colher relatórios de inteligência. Realmente, não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm de ser preservadas. Imaginem-se, durante a própria Lava Jato, o ministro, um diretor-geral, presidente, a então presidente Dilma, o antigo presidente Luiz, ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento, revelou Moro, sublinhando que, e volto a citar, a autonomia da Polícia Federal, como um respeito à autonomia da aplicação da lei, seja quem for isso, é um valor fundamental que temos de preservar no Estado de Direito. Fim de citação. O ministro reiterou que as investigações precisam ser preservadas e confirmou ter tido conhecimento da demissão do diretor-geral da Polícia Federal nesta madrugada no Diário Oficial. Disse que não assinou o decreto presidencial. Como surge o documento, nem o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pediu a demissão. O ministro reiterou várias vezes o seu compromisso com o Estado de Direito e também com o presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, sempre respeitou. Na declaração ao jornalista Sem Perguntas, Moro lembrou que não pode voltar à magistratura depois de 22 anos, que vai arrumar as suas coisas, descansar e procurar depois o que fazer. A decisão do ainda ministro da Justiça e Segurança Pública surge depois de, contra a sua vontade e sem ter sido informado, Jair Bolsonaro ter demitido Maurício Valeixo. Não há ainda a reação do presidente brasileiro, mas em vários setores da política brasileira já há fortes reações condenando a posição de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro era constantemente apontado nas pesquisas como ministro com maior popularidade no Brasil. Fala-se agora que o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem estado afastado da cena pública nos últimos dias, pode ser a próxima vítima do presidente Jair Bolsonaro.
Obrigado, Álvaro. E agora vamos a Moçambique. As autoridades deste país afirmaram ontem pela primeira vez que os ataques na província de Cabo Delgado são feitos pelo grupo Estado Islâmico. Analistas dizem que isso não basta. O Ramos Miguel foi ao encontro deles.
Analistas lamentam que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, reunido esta quinta-feira 23, não tenha tomado uma posição firme sobre os ataques armados na província moçambicana de Cabo Delgado, considerando que não basta o simples reconhecimento de que os mesmos são perpetrados pelo Estado Islâmico. A realização do encontro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança criou expectativa no seio da sociedade moçambicana, sobretudo porque o mesmo ocorria poucos dias depois de uma série de ataques a aldeias e vilas e numa altura em que aumentam denúncias sobre violação de direitos humanos, incluindo detenções de jornalistas em Cabo Delgado por elementos das Forças de Defesa e Segurança. Eu esperava que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança tomasse uma decisão no sentido de solicitar apoio à comunidade internacional face à violência armada em Cabo Delgado, afirmou o professor Custódio Dias. Contudo, para o sociólogo Francisco Mazzini, neste encontro houve um desenvolvimento muito positivo.
Foi o fato, pela primeira vez, desde que começaram os ataques, o governo veio reconhecer publicamente quem está.
Mas o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança não se reúne para discutir conceitos, porque disso muitas pessoas já deram conta.
Quando esse conselho se reúne, não é para discutir conceitos. Já tem que sair com decisão, porque a situação que se vive na província é uma situação calamitosa. Já se esperava que saíssem decisões firmes e essas não saíram. Fazer ligar nesta situação conceitual, são jihadistas, etc., são um grupo externo, etc., isso tudo já foi discutido em muitas vezes. Para que numa reunião convocada pelo chefe de Estado, as principais individualidades, tenham uma visão de como é que vamos sair da situação.
Entretanto, Carlton Cadeado, analista e docente universitário, considera que Moçambique até tem tentado cooperar com países vizinhos no combate à insurgência em Cabo Delgado.
Há uma cooperação que o Estado está a fazer com outros Estados dos vizinhos, como a Tanzânia, e não está na sua plenitude ainda a ser implementado.
E Francisco Mazzini rebate esta ideia porque, na sua opinião, o problema não é a falta de apoio internacional, mas citamos o fato de as Forças de Defesa e Segurança não estarem motivadas porque não se percebe a facilidade com que os ataques estão a ocorrer.
Algo está errado, algo tem que mudar. Não é possível nós continuarmos nesta situação. Esta situação não é sustentável e pode criar revolta no meio da população da cidade de Cabo.
Por outro lado, Francisco Mazinho interroga-se por que as vítimas dos ataques são pessoas indefesas, como aconteceu na vila de Mocimba da Praia.
Quem sofreu ali, onde estavam os dirigentes? Onde estava o setor de secretário? Onde estavam os administradores? Onde estava o comandante central da polícia? Onde estavam muito mais outras oportunidades para fazer parte daquela cidade que ainda atrás.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Outra análise sobre estas declarações do Estado moçambicano a admitir que é o Estado Islâmico que ataca o país são trazidas aqui com analistas entrevistados pelo William Mapote.
Hilário Chacate, analista político e internacional, olha para a declaração do país como o princípio de um apelo ao apoio internacional.
O governo, neste momento, está numa situação que acredito que esteja a pedir, não é, socorro por parte da comunidade internacional. O problema de Cabo Delgado parece-me que não é um problema que se pode resolver apenas com os recursos internos.
Do Parlamento vieram outras opiniões. Para a RENAMO, maior partido da oposição, é preciso entender as motivações e intenções dos agressores. Arnaldo Chalaua é o porta-voz parlamentar da RENAMO.
É importante que esse esclarecimento, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, esclareça a todos os moçambicanos.
A Frelimo e o MDM consideram que a partir de agora, este é o momento de uma união de todos em torno deste problema. Mas para a Frelimo, tudo começa pela necessidade do distanciamento dos jovens de Cabo Delgado. Jacinto Capito é o porta-voz do grupo parlamentar.
E faça isto, continuamos aqui a apelar à camada juvenil, a todos os jovens na província de Cabo Delgado e em particular também no país, para não se deixarem levar a promessas falsas.
Para o MDM, a guerra em Cabo Delgado só será vencida se o país resolver os outros pendentes e se concentrar nesta frente. Fernando Bismarck é o porta-voz da bancada.
Há uma instabilidade no centro de Moçambique. Temos que encerrar este dossiê, o DDR encerrarmos, para, como nação, todos os moçambicanos juntos, nos concentremos em Cabo Delgado. Porque enquanto estivermos divididos, não é possível vencer, digamos, o terrorismo em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. De Moçambique vamos a Angola, o João Santa Rita e a atualidade política deste país.
O Conselho Superior da Magistratura de Angola continua a manter o silêncio sobre se Manuel Miguel da Costa Aragão deve ou não cessar as suas funções de presidente do Tribunal Constitucional. Isto porque o juiz completou 70 anos e, ao abrigo da lei, deveria reformar-se. Mas há um problema. O seu mandato de 7 anos só termina em 2024. O Conselho reuniu há uma semana atrás para discutir esta contradição, mas não tornou pública qualquer decisão que tenha eventualmente tomado ou não. Coque Mukuta.
Vários juristas ouvidos pela Voz da América divergem-se nas suas posições. Enquanto reformado, Manuel Miguel da Costa Aragão pode terminar o seu mandato de juiz-presidente do Tribunal Constitucional, afirma o jurista Agostinho Canando.
Não lhe impede terminar o mandato, desde que as condições físicas e psicológicas ainda o permitam.
A opinião contrária tem o jurista Manuel Pinheiro, que defende a cessação das funções de presidente do Tribunal Constitucional por jubilare.
O meu entendimento, inicialmente também eu entendia que ele podia permanecer no Tribunal Constitucional, mas, bem vistas as coisas, não é possível manter-se no Tribunal Constitucional. Do ponto de vista legal, os juízes dos tribunais, de todos os tribunais, são equiparados. A idade aos 70 anos não é permissível. Se não é permissível estar nos tribunais comuns, por maioria de razão, no Tribunal Constitucional não pode estar.
Entretanto, Albano Pedro, outro jurista, afirma que, pelo facto de Manuel Aragão ter se reformado apenas no Tribunal Supremo, não o impede de terminar o mandato.
Decorrente no Tribunal Supremo. Entretanto, pode exercer normalmente o seu mandato no Tribunal Constitucional. Porque os tribunais são soberanos, são autônomos, não têm nenhuma hierarquia entre si.
Manuel Miguel da Costa Aragão foi nomeado juiz.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Dentro de instantes, iremos falar das dificuldades que os agricultores americanos encontram nesta fase de novo coronavírus. Mas para já, a atualização sobre a situação exatamente do novo coronavírus nos países de língua portuguesa. Em Moçambique, o Ministério da Saúde confirma mais de 9 casos de novo coronavírus, aumentando para 65 o número de infectados. Até agora, as autoridades dizem que 9 pessoas foram consideradas curadas. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde anunciou hoje 6 novos casos de Covid-19 no arquipélago, um dos quais importado de Portugal, elevado o total de infectados para 88, diagnosticados desde 19 de março. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus anunciou hoje mais um caso positivo de novo coronavírus no país, elevando para 4 o número de pessoas internadas devido à doença Covid-19. Bom Jesus acrescentou que, além da dimensão preventiva, o país aposta agora na vertente curativa e defendeu a realização do máximo de testes possíveis para detectar casos na fase inicial da doença. Por outro lado, a Guiné-Bissau contabiliza 52 pessoas infectadas e Angola 25. Os agricultores plantam alface que normalmente iria a restaurantes, agora fechados ou limitados a vendas para consumo em casa, os takeaway, como parte do bloqueio com coronavírus determinados por governadores estaduais em toda a América. Os produtores de leite dos Estados Unidos deixaram fora ou reduziram a produção desde que outro grande cliente dos programas de merenda escolar viu limitadas as operações em grande parte. James Johnson é da Federação de Farmeiros da Califórnia. O encerramento de escolas tem um grande impacto. O cliente número um de leite nos Estados Unidos é o programa de merenda escolar, outro golpe na produção. Estamos a falar de 15 a 25 milhões de refeições por semana. Isto acontece depois dos agricultores terem perdido receitas por causa da baixa de exportações.
Os produtos lácteos são exportados para a China, para o México, a região sudeste do Pacífico. E como esses países asiáticos tiveram que reagir às suas próprias quarentenas, vimos quase uma paralisação completa nos nossos portos.
E para complicar mais, o leite e seus derivados são sensíveis.
Como estamos a processar uma mercadoria muito pressível, é necessário levar o leite diretamente às fazendas para o processador com apenas algumas horas de sobra. Tem que ser refrigerado, tem que estar numa temperatura controlada o tempo todo.
Os supermercados e muitos mercados de agricultores estão abertos e os produtores e processadores dizem que fazem tudo para colocar os seus produtos para onde são necessários. Novamente, Jamie Johnson. Os agricultores procuram um lugar para enviar a comida, tentando vender a comida. E, é claro, notamos um aumento de 50% de pessoas que recorrem aos bancos de alimentos em busca de assistência. E, simplesmente, não somos capazes de levar esta colheita para eles. O esforço, novamente, é dificultado por mudanças repentinas na cadeia de distribuição. Após grandes surtos de Covid-19 em fábricas de processamento de carne nos Estados Unidos, as autoridades federais e estaduais dizem que trabalham para garantir que o fornecimento de alimentos seja seguro. Os agricultores e outros empresários receberam ajuda do governo federal para enfrentar a crise. Mil e uma coisas devem ser feitas para ter um bom ano. E apenas uma coisa deve dar errado para ter um ano difícil, um ano de falências. E esse é o medo de que isto possa ser a única coisa. Ninguém previa isto. E ninguém sabe quanto tempo levará até que o país e a indústria alimentícia voltem ao normal. A pandemia de coronavírus está a ofuscar o Dia Mundial da Malária deste ano no continente africano, apesar do número bem mais elevado de mortes por malária naquele continente. A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 380 mil africanos morreram de malária em 2018, 94% do total em todo o mundo. Por outro lado, a África até agora confirmou cerca de 1.200 mortes devido à disseminação do novo coronavírus. Especialistas em saúde concordam que a Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, deve ser impedido de esmagar os já fracos sistemas de saúde africanos, mas eles temem que o foco na infecção possa anular o progresso feito contra a malária. Ana Guedes.
O Dia Mundial da Malária chega no momento em que a África luta para progredir mais contra a doença transmitida por mosquitos, mas também quando a pandemia do coronavírus ameaça o fraco sistema de saúde do continente. A Organização Mundial de Saúde diz que a África responde por 94% das mortes globais por malária e entre 2000 e 2014 as mortes relacionadas com a malária desceram a 40%. Mas, de acordo com o Relatório Mundial da Malária da OMS de 2019, desde então houve poucos ganhos na redução de infecções e fatalidades da malária. O Dr. Francis Kimani trabalha no Instituto de Pesquisa Médica do Quênia. Ele diz que, com o surto do Covid-19 na África, os ganhos obtidos contra a malária podem até ser anulados.
Covid will affect our flow of resources.
O Covid vai afetar o nosso fluxo, os nossos recursos humanos, financeiros e tudo mais. Isso pode reverter alguns dos ganhos obtidos no controle da malária, especialmente agora que estamos a entrar na temporada de malária com as chuvas no país. Se os recursos forem desviados para o Covid e outras questões, se a população não puder ter acesso prontamente aos serviços de saúde, se os kits de medicamentos e malária não chegarem às instalações a tempo, então, obviamente, poderá registrar-se alguma inversão em termos dos ganhos obtidos no controle da malária.
Para complicar ainda mais a luta contra a malária, alguns sintomas, como febre alta, são semelhantes aos do coronavírus. O professor da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, Colin Sutherland, diz que isso também pode prejudicar o progresso contra a malária. Ele falou de Londres através de um aplicativo de mensagens.
Qualquer pessoa com sintomas respiratórios e febres, é claro, será suspeita de ter Covid e será tratada com um potencial paciente de Covid. Portanto, é claro que existe o risco de que a malária seja esquecida e não tratada neste caso.
Apesar do desafio de combater a malária, há esperança de obter maiores ganhos contra a doença parasitária. A África lançou uma vacina promissora contra a malária que a OMS afirma ser eficaz em crianças pequenas. Ghana, Quênia e Malawi, em 2019, introduziram a vacina RTS,S, visando cerca de 360 mil crianças anualmente. O Dr. Kwaku Asante é o principal cientista do projeto piloto da vacina contra a malária no Ghana. Ele falou de Gakra por meio de um aplicativo de mensagens.
O avanço mais recente no projeto piloto da vacina é muito emocionante. Percebemos que a aceitação da primeira dose de vacina contra a malária é de cerca de 70% nas áreas em que o teste está a ser conduzido e a avaliação está indo muito bem.
O programa continuará até 2022, quando os cientistas estudarem a eficácia da vacina contra a malária para uso mais amplo em África. Pesquisadores médicos esforçam-se para desenvolver uma vacina para o coronavírus altamente infeccioso e que eles esperam a ter pronto no próximo ano, isto mínimo. Enquanto isso, alguns medicamentos antimaláricos têm sido apontados como um possível tratamento ou mesmo cura para o coronavírus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promoveu o uso da hidroxicloroquina como podendo ser decisiva contra a Covid-19. Especialistas médicos, como o representante da OMS no Quênia, Rudolf Eggers, alertaram que a eficácia desses medicamentos contra o coronavírus não é clara.
Alguns estudos pequenos mostram que a cloroquina e a hidroxicloroquina podem ser eficazes contra essa doença de Covid, mas, na verdade, ainda não está comprovado. A evidência não é clara. Tal como estamos no momento, não podemos realmente fazer uma declaração definitiva contra os antimaláricos ou se eles são realmente benéficos no tratamento desta doença.
Um estudo do governo americano divulgado nesta semana também sugeriu que o uso da hidroxicloroquina pode estar relacionado com taxas de mortalidade mais elevadas.
A caminho do fim, João Santa Rita e o desporto.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar por falar de uma revista britânica dedicada ao futebol. Chama-se 442 e hoje completou 25 anos. Parabéns a você! E para completar os seus 25 anos, escolheu aqueles que considera serem os melhores jogadores de futebol dos últimos 25 anos. Estão lá muitos que ainda jogam, muitos que já não jogam. Lembram-se de Romário, do Figo, do Raul, do Cantona, do Batistuta. Oh, grandes jogadores, sem dúvida, estão lá na lista. Mas quem é que está no topo? A revista escolheu em terceiro lugar Zinedine Zidane, que é agora treinador do Real Madrid. Em segundo lugar, Cristiano Ronaldo. E em primeiro, Lionel Messi. Vai haver quem goste, quem não goste da escolha. Um leitor deixou um comentário. 4-4-2? Essa tática já ninguém usa. Ora bem, e agora vamos ver o que se passa na frente desportiva da luta contra o coronavírus. Em Portugal, o Benfica disse que, para já, não tem necessidade de colocar o seu pessoal e jogadores em suspensão salarial. Redução de custos só será feita em caso de necessidade. Quem pode, pode. E o Benfica, obviamente, pode. Entretanto, em Portugal, e enquanto se aventa a possibilidade de se voltar ao campeonato com jogos à porta fechada, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional alertou para um outro problema: a possibilidade de aglomeração de adeptos junto aos estádios durante esses jogos. É, não se pode entrar, fica-se à porta, então como é? Ontem a Liga esteve reunida com uma organização de adeptos e isso foi um dos temas em discussão. O governo português aprovou, entretanto, o levantamento faseado e progressivo das restrições impostas ao desporto nacional. As condições e o agendamento para o seu recomeço poderão ser anunciados já na próxima semana.
Sem a presença dos Estados Unidos, dirigentes mundiais comprometem-se a colaborar no combate ao novo coronavírus. O presidente de Angola, João Lourenço, prolonga pela segunda vez estado de emergência no país. Rebeldes do Ruanda matam 16 pessoas no Parque de Virunga, no Congo. Vamos marcar o ponto final a esta segunda parte. Voltamos dentro de instantes com a terceira e última parte. Recordando que decorre em Moçambique uma iniciativa no Facebook chamada Juntos em Casa, que coloca artistas a atuarem para a sua audiência usando a plataforma Facebook. É uma iniciativa do músico Stewart Sukuma e hoje, a partir das 21 horas de Moçambique, vai estar em palco a cantora Assa Matusi, uma cantora com a qual conversamos, que diz que vai transmitir uma mensagem de esperança para os moçambicanos e diz também irá abordar uma questão que tem a ver com o que é que vai ser da vida depois do coronavírus.
Na verdade, essa é uma pergunta que eu tenho feito bastante, né? Será que as coisas vão voltar a ser as mesmas? Voltará tudo a ser como era antes? Não em termos comportamentais, porque em termos comportamentais eu acho que muitas vezes vai ter mudado, mas será que nós vamos poder cumprimentar as pessoas como nós cumprimentávamos antes? Será que vamos poder participar de eventos sociais, abraçar o que nós fazíamos, né? Essa é uma pergunta que eu tenho muito no peito e eu acho que, sinceramente, espero que esse coronavírus não nos tire essa parte humana, né? E também porque nós, precisamos de fazer espetáculos, né? Para poder ficar em casa, significa cuidar de um e dos outros. Então, eu acho que é um ensinamento, espero que continue para frente, mas não nos tire a parte humana, né?
Agora a Assa Matusi vai cantar e este cantar leva um abraço do Amancio Miguel ao microfone e Mariano Bartolomeu na produção. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias na internet www.voaportugues.com e no computador ou no telemóvel pode ir às redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, fale conosco durante todo o dia usando o nosso número que é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Lio Sahilo e ao microfone, Amancio Miguel. Nesta sexta-feira, 24 de abril, em notícia, sem presença dos Estados Unidos, líderes mundiais comprometem-se a colaborar no combate ao novo coronavírus. Presidente João Lourenço de Angola prolonga pela segunda vez estado de emergência. Rebeldes do Ruanda matam 16 pessoas no parque de Veruga, no Congo. Hoje é sexta-feira, destaque aqui na Voz da América para a página reservada às artes. Iremos falar de cinema, nomeadamente a participação de um ator angolano num novo documentário da Netflix sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Mas para já, falando do Brasil, vamos ao Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública deste país, Sérgio Moro, anunciou nesta sexta-feira a saída do governo depois do presidente Jair Bolsonaro ter demitido na madrugada o diretor-geral da Polícia Federal. Numa declaração à imprensa, o antigo juiz que liderou a Operação Lava Jato disse não aceitar indicação política para cargos e relatou a insistência do presidente em avançar com indicações políticas. A saída de Sérgio Moro abre uma enorme crise no governo de Jair Bolsonaro por ser um membro do governo com maior popularidade. Álvaro Lugerandade tem os detalhes.
Depois de fazer um levantamento dos principais ganhos da sua gestão desde janeiro de 2019, Sérgio Moro relatou várias conversas entre ele e o presidente que, segundo Moro, queria ter uma pessoa de sua confiança à frente da Polícia Federal. Cito: "O presidente me disse mais de uma vez que ele queria ter uma pessoa do contacto pessoal dele, que pudesse ligar, colher relatórios de inteligência. Realmente, não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm de ser preservadas. Imaginem-se, durante a própria Lava Jato, o ministro, um diretor-geral, presidente, a então presidente Dilma, o antigo presidente Luiz, ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento", revelou Moro, sublinhando que, e volto a citar, "a autonomia da Polícia Federal, como um respeito à autonomia da aplicação da lei, seja quem for isso, é um valor fundamental que temos de preservar no Estado de Direito", fim de citação. O ministro reiterou que as investigações precisam ser preservadas e confirmou ter tido conhecimento da demissão do diretor-geral da Polícia Federal nesta madrugada no Diário Oficial. Disse que não assinou o decreto presidencial, como surge o documento, nem o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pediu a demissão. O ministro reiterou várias vezes o seu compromisso com o Estado de Direito e também com o presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, sempre respeitou. Na declaração ao jornalista Sem Perguntas, Moro lembrou que não pode voltar à magistratura depois de 22 anos, que vai arrumar as suas coisas, descansar e procurar depois o que fazer. A decisão do ainda ministro da Justiça e Segurança Pública surge depois de, contra a sua vontade e sem ter sido informado, Jair Bolsonaro ter demitido Maurício Valeixo. Não há ainda a reação do presidente brasileiro, mas em vários setores da política brasileira já há fortes reações condenando a posição de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro era constantemente apontado nas pesquisas como o ministro com maior popularidade no Brasil. Fala-se agora que o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem estado afastado da cena pública nos últimos dias, pode ser a próxima vítima do presidente Jair Bolsonaro.
Obrigado, Álvaro. Agora a Moçambique, onde as autoridades confirmaram ontem pela primeira vez que os ataques na província de Cabo Delgado são feitos pelo grupo Estado Islâmico. Analistas, no entanto, dizem que isso não basta. O Ramos Miguel foi ao encontro deles.
Analistas lamentam que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, reunido esta quinta-feira 23, não tenha tomado uma posição firme sobre os ataques armados na província moçambicana de Cabo Delgado, considerando que não basta o simples reconhecimento de que os mesmos são perpetrados pelo Estado Islâmico. A realização do encontro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança criou expectativa no seio da sociedade moçambicana, sobretudo porque o mesmo ocorria poucos dias depois de uma série de ataques a aldeias e vilas e numa altura em que aumentam denúncias sobre violação de direitos humanos, incluindo detenções de jornalistas em Cabo Delgado por elementos das Forças de Defesa e Segurança. Eu esperava que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança tomasse uma decisão no sentido de solicitar apoio à comunidade internacional face à violência armada em Cabo Delgado, afirmou o professor Custódio Dias. Contudo, para o sociólogo Francisco Mazzini, neste encontro houve um desenvolvimento muito positivo.
Foi o fato, pela primeira vez, desde que começaram os ataques, o governo veio reconhecer publicamente quem está.
Mas o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança não se reúne para discutir conceitos, porque disso muitas pessoas já deram conta.
Quando esse conselho se reúne, não é para discutir conceitos. Já tem que sair com decisão, porque a situação que se vive na província é uma situação calamitosa. Já se esperava que saíssem decisões firmes e essas não saíram. Fazer ligar nesta situação conceitual, são jihadistas, etc., são um grupo externo, etc., isso tudo já foi discutido muitas vezes, para que numa reunião convocada pelo chefe de Estado, as principais individualidades, tome uma decisão de como é que vamos sair da situação.
Entretanto, Carlton Cadeado, analista e docente universitário, considera que Moçambique até tem tentado cooperar com países vizinhos no combate à insurgência em Cabo Delgado.
Há uma cooperação que o Estado está a fazer com outros Estados Estados vizinhos, como a Tanzânia, e não está na sua plenitude ainda a ser implementado.
E Francisco Mazzini rebate esta ideia porque, na sua opinião, o problema não é a falta de apoio internacional, mas citamos o fato de as Forças de Defesa e Segurança não estarem motivadas porque não se percebe a facilidade com que os ataques estão a ocorrer.
Algo está errado, algo tem que mudar. Não é possível nós continuarmos nesta situação. Esta situação não é sustentável e pode criar revolta na situação da cidade.
Por outro lado, Francisco Mazzini interroga-se por que as vítimas dos ataques são pessoas indefesas, como aconteceu na vila de Mocimba da Praia.
Quem sofreu ali foi o povo. Onde estavam os dirigentes? Onde estavam os secretários de secretário? Onde estavam os administradores? Onde estavam os comandantes da polícia? Onde estavam muito mais outras oportunidades para fazer parte daquela cidade de Mocimba da Praia?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Washington DC acompanha a Voz da América. Amigos, aqui na Voz da América, sexta-feira é a Sexta das Artes. Hoje, que é sexta-feira, nas artes vamos falar de cinema. A minha colega Mayra Lassalete entrevistou Pedro Rossi, um ator angolano que está na mais recente produção da Netflix, o filme Sérgio, um filme inspirado na vida do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que perdeu a vida no Iraque. Artes, aqui na Voz da América.
Sorry, peço desculpa, Sr. de Mello. O senhor parece ter soluções fáceis para as coisas, não é? A Indonésia quer varrer o meu país do mapa, Sr. de Mello. Nós não temos tempo para as modalidades das Nações Unidas que na Bósnia e no Ruanda levaram à morte milhões de pessoas enquanto os
pacientes. Este é o primeiro encontro entre Sérgio Vieira de Mello e Xanana Guzmão, em Timor-Leste. O momento de tensão entre os dois faz parte de uma das cenas do filme Sérgio, a mais recente produção da Netflix, que conta com Wagner Moura no papel de Sérgio de Mello e Pedro Ossi no papel de Xanana Guzmão.
Você não pode julgar isso, está falando de uma coisa que o senhor não conhece. Eu acho que nós temos aprendido.
Aprenderam, claro que aprenderam. Vocês agora precisam de uma história de sucesso, não é, senhor de Mello?
Com o ator angolano falamos sobre o filme, sobre a arte e a relação com a política, sobre processos das coisas.
Trabalhar com o Wagner era algo que eu queria, não é?
que é um ator que tenho sempre muito fã, ou desde o primeiro trabalho que eu vi dele, que deve ter sido Cidade Baixa. Portanto, trabalhar com ele foi bom, não é? E foi, de certa forma, o concretizar de um objetivo que eu tinha, porque para mim ele é um dos melhores atores da minha geração. E depois, obviamente, a narrativa, não é? A história deste homem, do Sérgio Vieira de Mello, o impacto que ele teve. Acho que é uma história inspiradora, a história dele é... Não é? E acho que o mundo precisa sempre de homens com aquele tipo de iniciativa e de energia. E depois, obviamente, de poder interpretar, não é? A personagem de Xanana Guzmão. Mas eu vi o filme e fiquei com pena de uma coisa, que é a cena que retrata o momento da independência de Timor. Aquilo foi uma cena que nós fizemos durante uma noite inteira, não é? Gigante, com danças e com discurso e com fogo de artifício. Ou seja, a cena era muito rica. E depois o que nós vemos ali são 5 segundos, não é? E eu fiquei... Quer dizer, eu gostei muito do filme, mas gostaria que essa cena tivesse desenvolvido um pouco mais, até porque acho, não é, que teria dado um pouco mais força e contexto à personagem do Xanana. Mas foi muito bom, não é? Óbvio, não é? Fazer parte deste tipo de produções foi muito bom.
E também ao peso... E a importância, o papel de Sérgio de Mello na transição de Timor-Leste como um país democrata independente. Mais tarde ficamos a saber que a morte dele também está um bocado relacionada com isso, por causa da reivindicação do Estado Islâmico, na altura, claro. Al-Qaeda, não é?
Sim, eu vi, exatamente, boa observação. Eu vi um comentário, algures, há uns dias atrás, que questionava também qual terá sido a intervenção dos Estados, ou seja, nunca uma intervenção direta, não é? mas Estados Unidos, não é? Qual foi o peso que os Estados, o próprio país em si, não é? E as políticas do país e tudo mais, não é? Qual foi a responsabilidade, não é? Das ações dos Estados Unidos na morte dele também, e achei interessante, não é? Portanto, nós podemos ver isto de várias formas e fazer várias leituras. Agora, eu acho que a morte dele dá que pensar, não é? Sobretudo nos tempos que correm agora, em que eu acho que nós estamos a passar por uma fase em que há uma crise na liderança global, não é? É a sensação que eu tenho, é uma opinião pessoal daquilo que eu tenho visto nas notícias e a forma que, não é? Que os mais variados países têm feito frente a este acontecimento, não é? Que é o vírus, que é o Covid, esta pandemia. Portanto, sim, eu acho que nós definitivamente precisamos de homens como o Sérgio de Mello, sempre, sim.
Para a política lusófona em particular, dado o envolvimento que ele teve naturalmente com a transição do Timor-Leste, achas que temos exemplos ou que esta deveria ser uma pessoa a olhar pelos nossos líderes também no nosso mundo lusófono africano?
Bom, eu acho que não é? Existe a lusofonia, mas depois existem vários universos dentro da lusofonia e nós temos que ter atenção, não é? Quando colocamos tudo no mesmo saco, porque até a nível de liderança, não é? As lideranças são diferentes. O exemplo do Sérgio de Mello e o homem que ele foi, e eu acho que sim, acho que deveria ser observado atentamente por não só pelos líderes, mas pelo comum dos mortais, até para perceber o que é, não é? Estar neste jogo da política com o coração. Eu acho que ele era muito isso. Eu não quero estar aqui a isentar o Sérgio Vieira de Mello, porque quem sou eu para fazer isso, não é? Mas a sensação que me dá, tendo lido, tendo visto o documentário, tendo conversado com pessoas que estão dentro da história dele, não é? Era um homem movido por causas muito nobres.
Olha, o que é que tu sentes que aprendeste ao fazeres parte do filme que não tivesses tido conhecimento antes ou que aprofundaste ao fazeres parte deste projeto?
Olha, percebi que eu era a única pessoa no mundo que não sabia quem era a Ana de Armas. Fizemos o segmento Timor, não é? Ou seja, eu juntei-me à produção na Tailândia. Eles já tinham começado, portanto, eles começaram no Brasil, depois foram para a Jordânia e eu encontrei-me com eles na Tailândia. E lembro-me de ter olhado por uma rapariga, não é, muito bonita, e depois de ter percebido que ela era atriz, não é, que estava a fazer o papel da Carolina e tudo mais. E depois de algum tempo percebi que, quer dizer, que ela tinha feito Blade Runner e que é neste momento uma das atrizes mais em demanda no mundo. Mas, bom, isto é, obviamente, eu estava a brincar. O que é que eu aprendi? Aprendi um pouco mais sobre a história de Timor, não é? Sobre a luta dos timorenses. Ah, convém dizer uma coisa. Os extras, não é? Ou seja, as cenas em que eu apareço, não é? E em que estou com pessoal ligado, não é? O Xanana, aquilo foram pessoas que vieram mesmo de Timor. Deve-se louvar, não é, esse esforço da produção de pintar, não é, aquele cenário com pessoas reais e tudo mais. Mas foi isso, foi basicamente isso. Foi perceber também o contexto em que aquelas duas figuras se encontram. Para mim foi muito importante, visto que eu não tinha muitas cenas, eu foquei muito naquele primeiro encontro, não é, em que o Xanana não vê com bons olhos aquele governo de transição. Mas depois percebi também que eles acabaram por criar uma relação muito, muito próxima de amizade. Portanto, quando o Sérgio Vieira de Mello morre, não é? O Xanana diz que tinha perdido um amigo íntimo.
Como ator, tu sentes que representar alguém real é algo que te põe mais peso? E neste caso há um Xanana que está vivo e pode até ser que tenha visto o filme ou que vá ver o filme.
Eu acho que sim, não é? Até porque estou a criar a minha versão de alguém que existe, de alguém que as pessoas conhecem, de alguém que discursa e discursou sempre para muita gente, não é? Portanto, há muitos registros do Xanana Guzmão a falar. A presença dele foi uma presença que sempre se fez notar, não é? Eu tentei ser fiel até um ponto, mas chegado a esse ponto, tem que haver alguma liberdade do ator, não é, para colorir o resto, não é, da personagem. Mas sim, há sempre mais, há sempre uma responsabilidade acrescida quando nós estamos a dar vida a estas personagens históricas, não é? Obviamente. Mas não deixa de ser um desafio bom e bonito também, não é?
Como é que te preparaste para a Xanana Guzmão?
Eu, quando li a audição que me foi mandada, eu percebi que aquilo era muito bem escrito, não é? Porque está bem escrito, o filme está muito bem escrito. O argumentista foi nomeado ao Oscar, escreveu Dallas Buyers Club com Matthew McConaughey. Portanto, é uma pessoa, obviamente, com talento acima da média. Eu percebia também que na minha primeira cena com o Sérgio, não é? Que eu falava português e depois passava para inglês e depois... Portanto, havia isso que era quase uma forma do Xanana mostrar às Nações Unidas, não é? A toda a equipa do Sérgio Vieira de Mello, que ele não era um homem das matas só, não é? Ele era um guerrilheiro, mas era um guerrilheiro com educação, não é? Educado. Eu tentei perceber um pouco da cadência dele, não é? A forma como ele fala. E lá está. E depois também, Mayra, a determinada altura nós temos que confiar no departamento de caracterização, no trabalho do realizador, não é? Porque nós tivemos o privilégio de estar a trabalhar com um realizador que gosta de ensaiar, não é? Portanto, muito ensaio à volta das cenas que nós íamos fazer. Daí eu achar que as cenas são dinâmicas, não é? E acho que os atores estão bem no filme. Se há uma coisa que eu acho que ficou clara no filme é que as prestações estão ótimas. Foram vários elementos. Pesquisa, não é? De perceber o contexto, mais uma vez o contexto daquele primeiro encontro, tentar ganhar algo do Xanana, não é? Algo da voz dele, a forma como ele fala. Pois é isso, confiar também naquela equipa, não é? De gente super talentosa, alguns dos melhores do mundo, a verdade é essa, não é?
Olha, tu começaste por dizer, quando te perguntei o que é que aprendeste que não sabias quem era a Ana de Armas e percebias. Mas como é que foi trabalhar com este ator?
Olha, é assim, diz-me a minha experiência, ou ensinou-me a minha experiência, não é? De alguns anos nesta área e tendo vivido nos Estados Unidos durante o tempo que eu vivi, eu conheci muita gente, as tais ditas estrelas, não é? E porque tu circulas muitas vezes nos mesmos meios. E a percepção que eu tenho é que quanto mais talentosos e quanto Como é que eu ia te explicar? Eu acho que por vezes, não é? Tu olhas para estas superestrelas e tu as conheces, não é? Estas pessoas, e são as pessoas mais normais do mundo. E esse foi certamente o caso, não é? Da minha experiência com estas pessoas. O Wagner eu já conhecia. O Wagner é um ator, acima de tudo. Tem um processo de trabalho que é muito parecido com o meu. É muito ensaio, e depois deixar também que o instinto e que a intuição tomem conta. Portanto, nós temos um processo muito parecido de trabalho. A Ana D'Armas é uma miúda com um sentido de humor incrível. Eu lembro-me que passava muito tempo a rir quando estava ao pé dela, porque é uma pessoa que não se leva a sério. O Brian é um amor de pessoa, foi assim das melhores pessoas que eu conheci nesta produção. Vive isolado com a família dele, no meio do nada, em frente ao mar, tem assim uma vida idílica, é um poeta, é uma pessoa linda, não é? Portanto, sim, Mário, eu entendo a pergunta, mas para mim foi uma coisa tão normal, foi chegar lá e foi, bora, vamos trabalhar. Eu apanhei, não é, este comboio já em andamento e fui super bem recebido e senti que eles estavam lá para isso, para fazer um grande filme.
Eu quero falar sobre o processo das coisas, mas antes...
Ah, boa!
Quero, claro que eu quero. Mas antes eu quero um bocado fechar aqui o nosso tema, Sérgio. Já tiveste feedback?
Eu tenho estado a ter imenso feedback. E a notícia está a ser partilhada muito em Angola. Não sei como é que isso aconteceu, mas está... Não é? Estou a receber assim muitas mensagens e as pessoas orgulhosas, e apesar de ser uma participação pequena, não é? Quer dizer, eu nunca vendi isto como, não é? Como se a personagem, o papel principal fosse meu. É uma personagem pequena, mas eu acho que até pelo facto das pessoas terem uma identificação com o Xanana, não é? Acaba por. Mas sim, mas tenho recebido muitas mensagens, o feedback tem sido muito bom. Dos meus colegas, tenho recebido mensagens bonitas de pessoas por quem eu tenho muito, muito respeito, ou seja, pessoas da mesma área que eu. Os produtores do filme estão super felizes com a minha participação também, têm dito isso. Tem sido bom, não é? É bom sentir isso.
Quando eu vi, por exemplo, eu estava na sala a ver o filme e há uma alegria extrema que é difícil de explicar em ver um angolano. No filme com outras figuras, como Ana D'Armas.
Tu sabes, há uma máxima que diz que nós não devemos ler comentários, não é? De coisas da internet. Então, eu li alguns comentários e alguém dizia: ah, mas ele nem sequer é angolano, é português, não tem sotaque angolano. E depois outra pessoa dizia: mas é uma participação tão pequena. Quer dizer, estás a perceber? Portanto, por todas as mensagens bonitas que tu recebes, depois há sempre mensagens que tu lês que põem o teu ego no lugar imediatamente. Eu não levo. Então, sabes o que é? Assim, eu aprendi uma coisa. Eu já faço isto há alguns anos e, graças a Deus, tenho tido alguns momentos de triunfo, momentos em que as coisas não têm corrido bem, tenho feito parte de projetos vencedores e tenho aprendido que nós não devemos levar isto muito a sério. Nem as vitórias, por mais pequenas que sejam, ou por maiores que sejam, e nem as derrotas, não é? Isto é uma caminhada longa, é um passo de cada vez, mas muito obrigado pela forma como tu descreveste a tua reação. Eu acho que se fosse no meu lugar e tivesse a ver alguém do meu país, não é? Não, obviamente que eu ficaria feliz, portanto, muito obrigado por seres assim também, e acho que a maioria das pessoas é assim.
Além do cinema, de projetos de televisão que o ator tem e que, por conta da pandemia da Covid-19, também estão em suspenso, até o confinamento deixar de ser necessário, Ossi está a dedicar-se ao processo das coisas.
O meu objetivo ao criar o meu espaço, o processo das coisas, foi exatamente esse. Porque eu sou ator, profissão, realizador também, porque já realizei um filme e este projeto, né, o processo das coisas, foi idealizado, portanto realizado por mim,
Mas a minha preocupação ao criar este espaço foi exatamente essa, foi ter ou conversar com pessoas cuja opinião eu acho relevante, de certa forma educar, entreter e, por que não, inspirar as pessoas que me seguem.
Além dos projetos profissionais que o mantêm ocupado, Pedro Lossi dedica-se à meditação e, claro, ouvir música também para passar estes dias de quarentena. Vamos ficar com Learning to Fly, dos Pink Floyd, uma escolha de Pedro Ossi, e nós agradecemos. Eu sou a Mayra de La Salette, este foi o Artes e Entretenimento da Voz da América, com Pedro Ossi, que nos fala do papel da Xanana Guzmão no filme Sérgio, mais recente produção da Netflix, que já é um sucesso.
Depois da música e a página reservada às artes, vamos convidar o João Santa Rita e o sumário de notícias.
Dirigentes de vários países do mundo prometeram hoje acelerar os testes, medicamentos e vacinas contra a Covid-19 e de compartilhá-los através do mundo. Mas os Estados Unidos não participaram no lançamento da iniciativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS. O presidente Emmanuel Macron, da França, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa foram alguns dos líderes que participaram numa videoconferência para o lançamento daquilo que a OMS chamou de um marco na colaboração para se combater a pandemia. O objetivo é acelerar o desenvolvimento de medicamentos seguros e efetivos, testes e vacinas para se diagnosticar e prevenir a Covid-19 e garantir acesso igual ao tratamento entre ricos e pobres. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que se vai lançar uma campanha de agariação de 8.100 milhões de dólares em maio para se acelerar o trabalho de prevenção, diagnóstico e tratamento. Um porta-voz da Embaixada Americana na Suíça, onde está a sede da OMS, confirmou a não participação dos Estados Unidos na conferência, mas disse que Washington quer saber mais sobre a iniciativa o mais rapidamente possível. O presidente da República de Angola, João Lourenço, declarou hoje a prorrogação do estado de emergência por mais 15 dias, a partir do dia 26 de abril, mas com o alívio de algumas medidas para permitir a retoma paulatina da atividade económica, designadamente o levantamento da cerca sanitária provincial. Isso significa que os cidadãos poderão ter a possibilidade de circular dentro das províncias e para outras sem constrangimento maior. Mantém-se, no entanto, a cerca sanitária provincial em Luanda, a capital de Angola.
Obrigado, João. Com estas notas informativas, marcamos o ponto final a esta emissão de sexta-feira, 24 de abril de 2020. Em nome de todos, amigos, votos de um ótimo fim de semana. E o recado é o de sempre. Fique em casa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.